Gostei que fosse celebrado entre a Associação Nacional de Agentes de Futebol, o Sindicato de Jogadores de Futebol, a Federação de Defesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Gostei e entreguei a cada uma dessas instituições um exemplar dessa minuta de protocolo. Qual era o meu objetivo? Que eu ainda não abandonei. O meu objetivo era poder essas instituições, com o nosso apoio, com a nossa proteção, com a nossa ajuda, com a nossa legislação, aportarem em criar uma organização naquela comunidade que eu chamei Casa de Transferências. Uma organização que tivesse o seguinte objetivo: ser a plataforma de transparência das transferências dos clubes desportivos e dos respectivos atletas de Portugal para o exterior, do exterior para Portugal, onde ficassem registados os respectivos contratos, registados os respectivos fundos financeiros, registadas as respectivas comissões, e fossem, por isso, uma plataforma de credibilização dessa área, que para a sociedade portuguesa é uma área que apenas se conhece de títulos de jornais e de que, porventura, uma boa parte da sociedade portuguesa desconfia de tudo o resto. Entrei, deixei, entreguei esse protocolo a essas instituições. Tenho instado, variadíssimas vezes, a que aprofundem esse tema e procurem encontrar uma solução. Tenho consciência de que essa solução não existe em nenhum país europeu. Há uma coisa parecida, chamada clearing house no futebol inglês, mas que não tem este recorte tão denso como estas participações e que acontece no futebol inglês, que é um futebol que tem organização profissional há 100 anos. Há associações anónimas esportivas no futebol inglês, de redes comerciais, há 60 anos em Portugal, há meia dúzia. E, portanto, tem outra maturação deste tipo de questões quanto tratadas no futebol inglês, não no nosso. E tem um estado dessas organizações em encontrarem soluções como essas. Em encontrarem soluções dando a mostrar à sociedade que todo o movimento financeiro do futebol se passa de forma transparente, de forma clara, que visibilizem como isso o futebol e consigam encontrar mais apoio. Eu disse a estes diversos organismos que, após leitados, após o desenvolvimento das situações, aprovado e em vigor e respeitado pelos partidos terroristas, nomeadamente pelo futebol. E há alterações que estamos a fazer à partir das sociedades anónimas desportivas, que estamos neste momento em fase de estudo. Nós podemos vir a tomar uma iniciativa legislativa quanto a um organismo desta natureza. Mas seria bom, que os próprios organismos do futebol, que já hoje têm alguns mecanismos, como o senhor falou há pouco aqui, Entendo quanto aquilo que são novidades profissão, que é de natureza profissional, mas que não se chama assim. Mas é. Ou seja, criamos outras competições que não são de natureza profissional e que essas sim merecem ter um apoio público mais forte. Nós não queremos que isto continue a navegar assim nestas águas. Já foi a segunda reunião do Conselho Nacional de Desporto que eu solicitei ao Conselho para dar um consenso nesta matéria, para estudar este assunto. Eu pedi à secção própria do sistema desportivo para fazer esta análise. Espero que a faça, desejo que a faça. Mas tenho consciência de que sei quais são as questões que se colocam e, a não ser que o Conselho Nacional do Desporto faça rapidamente este tema, eu, a Prefeitura, não pode abrir o governo que é a Comissão, está à Comissão, aquilo que é a minha posição sobre este assunto e as propostas que nós devemos fazer. Porque por chamar os nomes certos às coisas certas passa muito da transparência e da verdade do desporto português e muito do futuro que siga o sustentado do desporto português. Se o Presidente do Valdeirão vai fazer, mas pronto, esteve aqui, mais tempo para visitar. Eu quero agradecer este espaço, vamos encerrar esta audição com o Sr. Paulo Sequeira, na Saúde Pública.
Só duas notas finais que estão escritas. Em primeiro lugar, eu recebi, de facto, dias atrás, um pedido escrito da Comissão para responder relativamente a esta petição, quando contactei para aqui, e no sentido de fazer esta audição em termos públicos e oral, fui-lhe porque me parecia que era mais útil, mais proveitoso. A minha própria, que me permitia conversar de forma mais aberta com os dois deputados. E para os objetivos da própria petição era mais interessante do que eu fazer uma resposta escrita numa folha A4, que tem três ou quatro coisas inexpressivas sobre esta matéria. Portanto, não sei se a Comissão entender que eu devo mandar por escrito, quando se entender que esta audição é equivale a isso, é até mais do que isso está despachado. Uma segunda nota final é, Sr. Presidente, uma nota de cumprimento ao Luís Santos, como primeiro subscritor da petição, a todos que acompanharam nesta petição, que eu volto a dizer, não subscrevi pelas razões que disse no princípio, mas que acompanho desde o seu início com a atenção que é devida a um grupo de pessoas que se interessam por uma área e por um tema e por um objetivo, que deve ser um objetivo primeiro de quem se execução de governo. Obrigado.
Obrigado a todos os pessoas também. Para informar o torcedor. Esta
Thank you.
Thank you.
Chamar a atenção e eu já disse que eu já falei com o meu componente dessa proposta, uma que parece que é uma regra que está na atual, no seu final vai ser o artigo 25. Ou seja, referência ao artigo 55 da lei de 70 de 2007, entre mais lei de 70 de 2007, acabou aos médios urbanos, não sei o que é tudo. Não pode ser essa. Se for assinadores com dinheiros, eu julgo que também será que deve ser mais. Porque esse artigo é o que regula.
Estamos a ver o que estamos a fazer.
PSD, tal como o PCP, como tinham essa proposta de raiz da técnica para todas as categorias, articularam a coerência com isso todas as suas propostas. Portanto, quer todas as propostas do PCP, quer do PSD, traziam ao longo de todo o articulado a técnica para todas as categorias. No entanto, ao rejeitar os fundos do erro, porque ignoram isso que agora não estou a fazer, a técnica para assistentes, né? Obviamente, ela depois não pode surgir quando definimos a passagem. Portanto, eu julgo que essa. Aliás, eu tenho a ideia que isso até foi tido em conta quando discutimos que se até oralmente se dissolvemos, essa é a técnica. Tenho esta ideia que, pronto, depois não se materializou. Mas eu julgo que isso ficou muito claro. Fazer referência à técnica nos regimes transitórios, nas categorias em que a Comissão decidiu que ela não existe, muito embora eu pensei que esteja contra essa decisão.
Thank you.
vocês.
Que passou aqui, ou
certamente nessa altura. E faremos o nosso trabalho, e certamente haverá aí apostas que estão feitas dentro da definição que se tratam de ser várias. Queremos fazer aqui uma última ressalva, que é a seguinte: é complementar o. complementar, não. Mas renovar e valorizar o trabalho desta empresa, do Sr. Presidente, não foi fácil em toda esta matéria. E conseguiu manter aqui um certo equilíbrio e uma certa, um certo ambiente, digamos, positivo entre os dois ministros. E queremos também aqui renovar um outro facto, que eu penso que nesta altura se deve para o renovar, que é este executador do Dr. Miguel Teixeira agora, que fez aqui um fim, que é de todos nós. Independentemente das nossas propostas, tivemos uma capacidade, acima disso, de verificarmos que a correção e os princípios, que os princípios que defendemos aqui, sempre decidiram a fazer as nossas decisões. E em situações em que poderíamos ainda assim tentar mudar alguma coisa, mesmo as pessoas que tiveram as propostas verificadas que ainda poderiam tentar mudar alguma coisa, deram sempre a razão para que foi o espírito do legislador em todo o processo. Eu acho que está aqui de algo sério. Isso é que valoriza e valoriza o nosso novo trabalho. O resultado deu o que nós, infelizmente, não concordamos com ele, mas registramos e aceitamos humilde e democraticamente o resultado deste trabalho.
Obrigado, deputado. Peço, deputado, a chance de ser feita a sua palavra. Bom, Sr. Presidente, todo este processo, esta apreciação parlamentar, serviu por as propostas desta comissão que outras comissões haverá. Há outras matérias. Faremos o repito, portanto, habituando, vamos ver outras propostas também. Esta geometria parlamentar e de votos, de facto, foi preciso haver aqui alguns entendimentos, algumas diferenças de parte a parte, para que o processo do poder final aprovado fosse de encontro a um primeiro comum, que não parece mínimo, parece uma coisa de abrangente, que permita resolver aqueles problemas que foram identificados quando eu. Cada vez que responde às pessoas e que é um dos principais protagonistas, isso é tudo.
urgência para melhorias importantes no estatuto, nos dois estatutos sobre os quais nós nos pronunciamos e que alteramos, e acho que também é fundamental neste momento o espírito de diálogo para chegar a alguns acordos sobre matérias específicas, acordos esses dos quais o Partido Socialista se excluiu e que permitiram algumas melhorias. Evidentemente, há alguns aspectos desta alteração, das alterações que foram tomadas, que no interior do Bloco de Esquerda, existem injustiças dentro dos centros de ensino superior e técnico e algumas garantias que não são asseguradas, nomeadamente no estabelecimento de prazos ou na questão da dispensa de serviço. E, portanto, gostaríamos que as alterações propostas tivessem um critério mais uniforme do que aquilo que foi dito, como está definido de qualquer forma. Acho que é de salientar o trabalho que esta Comissão conseguiu fazer e o empenho de todos os deputados, todos os partidos aqui presentes. Foi importante que o Sr. Presidente tenha comentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também eu gostaria de dirigir as palavras ao final dos anos de experiência nestas matérias desta Casa. Esta votação, embora com alguns pequenos picos,
Thank you.
este projeto de lei do PCP, os meus deputados de geral conhecerão, ele repõe este assunto aqui na Assembleia da República, porque consideramos que o problema não só se mantém como se errava, cada ano que passa, vulnera cada vez mais as famílias. Porque os taxas de combo ficando mais caros, as compulsões vão ficando mais caras, a alimentação vai ficando mais cara, e portanto, à medida que o tempo vai passando, este problema mantendo-se, ganha maior gravidade. Este projeto de lei que o PCP traz aqui à Assembleia da República é um projeto de lei muito simples. Não é ao contrário do que na passada legislatura se chegou a entender, ou assim pareceu, da parte do PS, que seria uma criação de Estados mesmo mudados. Não é disso que estamos a falar. Não é essa questão que o PCP está agora a trazer. Essa é uma questão que deve ser aprofundada, como é óbvio. Curiosamente foi precisamente o PS que pôs fim aos estágios colonizados na área da educação, mas não é ainda assim esse o assunto que estamos a trazer aqui. O que estamos aqui a colocar é uma figura muito, o que estamos a dizer é uma figura muito específica do estágio, que continua a existir no ensino superior português, apenas em alguns cursos, que é o estágio curricular, que é o estágio que é obrigatório para a obtenção do grau, no caso, na maior parte das licenciaturas. Eu posso usar como exemplo o meu próprio curso, que tinha um desses estágios, o curso de Geologia Aplicada, que tem um estágio para permitir o seu último ano de curso, tem um estágio, não é feito em regime de aulas, não é um regime letivo, é estágio. Ora, o estudante é obrigado a procurar por si mesmo a instituição correta, porque a instituição de ensino superior em muitos casos não trata, não tem uma bolsa de instituições de acolhimento para fazer as bolsas, os estágios, desculpa, e o estudante vai por sua própria conta, embora pague propina na instituição, porque aquilo é que vai ser feito, é um ano letivo, paga propina na instituição, mas vai por sua conta para onde encontrou uma entidade que acolhe o seu estágio. O mais grave, por exemplo, é o caso dos enfermeiros, dos estágios na enfermagem. Esses estudantes de ensino superior muitas vezes têm de fazer um estágio fora da área onde estão a estudar. Por exemplo, um estudante que mora originalmente em Évora, mas que está a tirar o curso em Lisboa, vai ter que fazer um estágio em Santarém, por exemplo. Imaginemos este cenário. Existiram muito, certamente. Este estudante tem um conjunto de apoios para se deslocar de Évora para Lisboa, é certo? Porque é um estudante deslocado. Um estudante deslocado terá, se tudo correr bem, junto depois para a sua condição de estudante deslocado. E é certo que quando vai de Évora para Lisboa, tem em Lisboa a cantina universitária, ao seu aberto para possa utilizá-la. Se por acaso disso tem acesso à residência, tem um conjunto de mecanismos que apoiam, ou que infelizmente não é o suficiente, mas que de facto existem, para o apoiar nessa deslocação de Évora, Lisboa, tendo em conta que estudo em Lisboa, que é mais de 50 km de Évora. Mas no seu último ano de curso, é obrigado a ir para o Santarém, e já não tem nem acesso à cantina, nem residência estudantil, mas embora a sua condição continue a ser a de estudante. Bem, isso é agravado pelo facto de muitas vezes os hospitais, inclusivamente, ainda cobrarem os estágios aos estudantes, ou as instituições de acolhimento cobrarem. Mas essa, deixa-me dessa também essa discussão para outro passo. Aquilo que eu pensei que aqui traz é uma proposta muito simples, é que os estágios que sejam necessários para a organização curricular de determinado curso, para eu obter a licenciatura ou o diploma correspondente, eu devo ter precisamente os mesmos apoios que tenho nos outros anos de curso, independentemente da localização onde estou a estudar. Se eu tenho cantina universitária no local de estudo, eu tenho que ter um apoio correspondente para onde vou. Se eu tenho residência, eu tenho que ter um apoio correspondente para onde vou. E, portanto, é apenas garantir, nem mais nem menos, o mesmo regime da ação social e de apoio à deslocação para o estudante que se encontra deslocado numa instituição de ensino superior ou que se encontra deslocado numa instituição de ensino superior. Portanto, só isto. Porque eu estou a importante é fazer esta distinção, porque a minha ideia, porque toda vez que discutimos esta matéria aqui na Assembleia da República, o próprio Partido Socialista confundiu, e julgo que não foi deliberadamente, esta proposta do PCP com os estágios de colonizados, que é uma questão completamente, mas que é outra que é diversa. E confundiu também com os estágios curriculares não obrigatórios, que não são necessários para a obtenção do grau. A pessoa faz o só que ele não é feito na instituição. Pronto, basicamente é isto. E os apoios que o PCP propõe estender a estes estudantes, é, são precisamente os mesmos que existem para os restantes. Há uma outra questão, que é o foro pedagógico e científico, que o PCP também coloca neste projeto de lei, muito embora não seja um apoio à frequência dos estágios, mas é a garantia da fidelidade, digamos assim, da fiabilidade científica e pedagógica do estágio. O estágio deve ser obrigatoriamente contratualizado entre a instituição que acompanha pedagógica e cientificamente o estágio e a instituição que acorde. Deve existir uma articulação entre as duas instituições e deve ser feito com base num protocolo que tem critérios pedagógicos. Para quê? Exatamente para impedir que se continue a assistir rapidamente àquela prática que todos sabemos que por aí graça, que é a instituição que o estudante encontra, uma instituição que está disponível para o colher, a instituição de ensino superior apanha esse estágio e depois, pronto, depois durante um ano, o estudante vai lá a tirar fotocópias de borla para uma empresa qualquer e depois apresenta um relatório, eu fiz e fez um estágio e a instituição carimba. E isso também não nos parece que seja nem bom para o estudante, como é óbvio, porque acaba por estar por isso, simplesmente a ser explorado sem nenhuma mais-valia, nem bom para a instituição, porque acaba por não obter nenhuma mais-valia científica do estágio que o seu estagiário foi fazer numa instituição exterior. Pronto. E são estas duas vertentes, o apoio ao estágio e a obrigatoriedade do acompanhamento do estágio. Outro projeto de lei que o PCP propõe é também é muito simples, tendo em conta a situação que também se agrava anualmente das famílias portuguesas, particularmente aquelas que têm um ou mais filhos no ensino básico ou secundário, no ensino do ensino obrigatório. Tendo em conta que a Constituição da República Portuguesa estabelece claramente que o ensino deve ser progressivamente gratuito e que se entende gratuito à ausência total de custos, o PCP propõe que, pelo menos no âmbito da escolaridade obrigatória, que é aquela que se exige a todos os portugueses para poderem sequer ingressar no mercado de trabalho, que possa existir um regime de gratuitidade total de todos os manuais escolares, independentemente dos rendimentos da família, independentemente das outras propostas que existem, de uma bolsa para os pobrezinhos, etc. O princípio que propõe é que, com o esforço orçamental para criar uma bolsa de empréstimos de manuais escolares, é possível garantir a gratuitidade total dos manuais escolares, sem um esforço orçamental muito significativo acima daquele que já hoje o Estado gasta com um conjunto de. Aliás, porque já hoje o Estado é importante que se diga, já hoje o Estado gasta uma fatia importante de dinheiro em manuais escolares, de orçamento em manuais escolares. O que o PCP aqui propõe é que, sem grande alteração do dinheiro que é atualmente já atribuído a manuais escolares, se garanta a gratuitidade total. E basicamente, e todos os resultados também conhecem a proposta que vem em paralelo à gratuitidade, surge como a necessidade de certificação e a publicação dos manuais, tendo em conta que nós também conhecemos que a lei que foi aprovada na Assembleia da República deixou lacunas que estão à vista pela ausência total de impacto e para as quais julgamos que é necessário também atuar.
Muito obrigado, deputado, por ter período de discussão destas iniciativas. Deputada,
muito obrigado a todos. O Partido Socialista acompanha e tem acompanhado esta matéria na última legislatura e nesta, aliás, na última legislatura com a reestruturação e com a reforma do ensino superior e com a introdução o ordenamento jurídico português do processo de Bolonha, os estágios passaram a estar também nos ciclos, estágios curriculares, que são facultativos, podendo os estudantes escolher um estágio com a elaboração de uma tese, em sede de primeiro ciclo, efetivamente, os estágios curriculares são obrigatórios para a conclusão do seu ciclo de estudos e podem também, em casos de certas áreas científicas, ser facultativos com outra metodologia. acesso a esses apoios concedidos em sede de bolsa da Ação Social Escolar. Acontece que, e é este o nosso entendimento, que a organização do estágio curricular, a organização do processo do estágio, embora esteja ele no processo curricular e seja uma unidade curricular que são atribuídos determinados ICPS, está dentro da autonomia científico-pedagógica de cada instituição de ensino superior. E, portanto, nós temos aqui um triângulo: temos o estudante, temos a instituição de ensino superior e temos a entidade de acolhimento. E a forma de organização deste processo de estágio em que, naturalmente, devem estar salvaguardados os direitos e garantias da instituição de ensino, porque quer que o seu estudante vá fazer o estágio naturalmente para a melhor entidade de atendimento, do estudante, que deve, naturalmente, do ponto de vista técnico e científico, ir fazer o seu estágio para um local que esteja de acordo com os objetivos do curso, e da entidade de atendimento, que naturalmente quer, dentro daquilo que é hoje um dos primários do ensino superior português e global, da grande ligação que deve haver entre o mercado de trabalho e as universidades, portanto, naturalmente também quer estagiários dentro das suas empresas que sejam uma mais-valia e que, por exemplo, ao nível da investigação, estão a pensar nos municípios, tragam mais valia e mais saber e uma coisa fundamental para todos os estudantes hoje em dia, que é aprender a saber fazer, não só aprender a saber, mas a saber fazer, e daí a grande importância que o Partido Socialista, naturalmente, dá aos estágios curriculares, profissionalizantes extracurriculares, enfim, estágios de verão, portanto, todos os programas. Nós entendemos que isso deve estar na autonomia e na gestão das instituições e na forma como elas, dentro das instituições, organizam os processos de estágios com as unidades científicas dentro da própria instituição. E, portanto, acompanharemos o processo que se inicia hoje aqui em certa comissão.
Responsabilidade ou se for um preço que é absolutamente fraco, E
passagem, porque se ele ficar abandonado enquanto não for para o Deus, bom, a entidade que acolhe é uma vergonha. Mas o maior vergonha ainda é a entidade, essa sim, pública, paga os nossos impostos, faz isto. E quer dizer, e aí parece que a Inspeção Geral, a Direção Geral, tem que intervir junto dessas entidades. Yeah.
vários dias de fé, na altura de julho, se não chegar ao dia 25, quando o próprio governo apresentou a questão da certificação dos manuais, o PSD sempre quis ser contra a certificação prévia dos manuais escolares, porque nós sempre dissemos que acreditamos na autonomia das escolas e sempre defendemos que tinha de ser cometido aos professores, aos respectivos professores dos grupos disciplinares e dos órgãos de formação e orientação educativa à escolha e à adoção do manual escolar. E, por isso, aqui também o PSD sempre disse ao domínio pedagógico que a liberdade de escolha transferida para as escolas e agrupamentos, porque consideramos que é essencial também poder manter disciplinar e responsabilizar as próprias escolas nesse sentido. Por fim, dizer, obviamente, e de novo naquilo que é a proposta da quantidade do ensino, que obviamente aqui estamos de acordo quando há preocupação social do PCP, como todos nós sabemos, o esforço financeiro, que é exigido às famílias portuguesas no início do ano, de cada ano nativo, de cada criança, de cada jovem, estes sistemas de ensino, que obviamente, no pressuposto de igualdade de oportunidades e desse de escolar, é necessário para a proteção para nós, mas realmente dizer que a proteção do PCP é uma questão de justiça social para quem precisa. E não generalizar os menores gratuitos a todos aqueles que, se calhar, obviamente, dizem já nessa situação o sistema da ação social e aí sim posso discutir com o senhor que aqui temos mais critérios e daria para o outro debate, mas obviamente não é este pressuposto que eu penso que aqui também.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Paulo Barros, está a
falar. Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que a minha intervenção se vai ter a análise do projeto de lei 137/11 do PCP, que define o regime de certificação e avaliação dos manuais escolares garantindo a sua gratuidade. E entre a minha intervenção, será uma intervenção simples, só para lembrar que o Partido Socialista, quer todos os grupos parlamentares, decidiram na anterior legislatura confrontados com o debate que levou à produção da Lei 47/2006, que versa exatamente sobre esta mesma matéria. Se se lembram, foi um debate interessante, que muitos dos pontos de vista que hoje aqui foram colocados também foram colocados nesse debate, especial debate. E conseguimos a aprovação desta lei, até com algum consenso bastante alargado. Lembro-me, inclusivamente, do próprio PCP, subscrevo na votação final desta Lei 47/2006, o que naturalmente não ilegítima, bem pelo contrário, até legítima, o passo do PSP, do PCP, recorrentemente vir apresentando projetos de lei sobre esta matéria, que vão sendo basicamente similares, não já com os outros, e têm a ver com a introdução, com os seus pontos de vista e as suas convicções à avançar esta matéria. Gostávamos de aqui lembrar que, quando este assunto foi trazido ao debate, o Partido Socialista sempre assumiu que este assunto poderia ser debatido olhando a questões e a princípios fundamentais e questões, acima de tudo, que visavam a garantia da qualidade dos manuais escolares, reconhecendo nós que o manual escolar continua a ser o principal instrumento didático ao serviço de professores e de alunos. E, por isso, desse ponto de vista, deveria ser um instrumento didático devidamente cuidado, devidamente analisado, avaliado e certificado para que isso constituísse uma garantia para quem o deveria utilizar. Portanto, este princípio, bem como o princípio da justiça e da equidade social no acesso a manuais escolares de qualidade, foram os objetivos que presidiram a discussão que aqui foi levada a efeito na anterior legislatura. Lembramos que a questão da certificação prévia de manuais escolares é nada colido com aquilo que se possa assumir como a autonomia das escolas e a autonomia dos docentes na escolha dos manuais escolares. Não estamos a falar com garantia de qualidade, não estamos a falar em política de nível de manual único. Aquilo resultados estejam devidamente avaliados e certificados, como garante da qualidade que é oferecida exatamente para que essa livre escolha possa ser melhor consubstanciada. Por outro lado, no que diz respeito à questão da ação social escolar, da gratuitidade dos manuais escolares, entendendo nós e observando este princípio acordado do PCP e que assenta, aliás, no princípio constitucional da educação tendencialmente gratuita, nós entendemos que, antes de tudo, a ação social escolar deve ser olhada não como uma forma de prática de caridadezinha, mas sim como uma forma de também de correção das empresas sociais. E por isso, desse ponto de vista, nós aquilo que entendemos é que sim, deve progressivamente ser alargado o leque de alunos abrangidos no âmbito da ação social escolar, e isso até tem vindo a ser feito, no sentido de que um maior número de alunos possa, de acordo com aquilo que são as suas possibilidades ou necessidades, obter os manuais escolares de forma gratuita, outros tenham um apoio parcial e outros, de acordo com a sua condição, também possam adquiri-los, que será também uma forma de dar retorno a este sistema que deve, em última análise e instância, sempre visar questões de justiça social. É este o nosso entendimento e salvo depois o que possamos evoluir em termos de discussão do próprio projeto.
Pequenas notas em relação aos manuais que estavam a discutir-se. Eu temos de concordar que é uma área em que é preciso ainda trabalhar em termos da qualidade dos manuais e as funções obtidas, que é o processo de seleção nas escolas, precisa ainda ser acompanhado e ser melhorado. Só a minha nota é de estranhar que o projeto que vem do PCP não tem uma palavra para isso para o empréstimo ou a devolução dos manuais à escola no fim do período, porque essas são os países ricos, mas é que os pobres vão deitar o dinheiro fora no fim do ano, como acontece em Portugal, sempre aconteceu. Em relação ao outro diploma, o problema acho que existe e, portanto, digamos, temos de simpatizar com as preocupações do PCP e aqui também, emanadas por um bloco, que existe, mas é um problema que, creio que é menor do que o ano passado. Os estágios 2, com as transformações em discurso entre as duas, são estágios mais curtos. E também queria mencionar essa, o que já foi dito, o facto de que muitos dos problemas que foram levantados pelo Dr. Miguel Tiago são problemas de qualidade das escolas, das universidades, da qualidade de e que terão, esperemos, de ser acompanhados depois deste ano de 5 anos com a nova agência de acreditação e avaliação. Poderemos, se formos otimistas, pensar que vai ter mil anos para ver as 10 mil problemas que temos acontecido, portanto, poderá reatar uma segurança. Mesmo porque aos olhos dos 10 mil olhos terá seguramente o facto de existir e de poder haver um problema futuro numa avaliação de um curso, o facto dos campos não serem acompanhados e até de ter dificuldades económicas, problemas económicos não poderem ter todas as suas opções, seguramente vai estimular as instituições a oferecer soluções mais acessíveis a todos os estudantes.
Obrigado, Sr. Fernando. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Sim, está aqui a discussão.
Gracias.
PCP é precisamente a favor que o filho do deputado de pior, que o filho do gestor, que o filho do administrador seja tratado na escola pública ou em qualquer âmbito escolar, precisamente da mesma forma que o filho do desempregado. Precisamente da mesma forma. Porque a justiça social em Portugal, e é esse o espírito da nossa Constituição, deve ser assegurada em função, deve ser assegurada através da justiça fiscal. E, portanto, certamente reconhecerá que o filho do rico. Paga mais impostos. E, portanto, também não tem nada a estar a reparar com os direitos do Estado. Porque é que devemos negar os direitos do Estado a assegurar aos pobres e vamos negá-los aos ricos? Porque, aliás, eu lembro-me daquele dirigente associativo que dizia que a única forma de garantir o direito aos pobres era primeiro assegurá-los aos ricos. E parece que é a mesma forma. Ora, sobre uma última nota sobre a gratuidade dos menores, quando atualmente, de acordo com os dados do Governo, o Estado assegura metade. Mais escolares, portanto, metade dos normais escolares, metade dos estudantes, digamos assim, na escolaridade obrigatória, ainda com a oferência do ano, usufruem de mais pretensões dos dados de desconto. Não é o PCP que nós dados que ligam para os empréstimos e para a reutilização, não é aqui o que colocamos, mas estamos, obviamente, disponíveis para fazer essa negociação. Quem está aparentemente indisponível para isso é um governo que gasta 40 milhões de euros anuais para garantir a gratuidade dos normais, a metade dos estudantes, quando com o mesmo dinheiro, fazendo uma bolsa de 2 anos rotativa, podia garantir a todos. Então, essa é uma solução que pode estar em cima da mesa, não representa acréscimo nenhum do ponto de vista orçamental. Se metade dos estudantes tem hoje